Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que provavelmente aparecerá bastante nas notícias nos próximos meses, que é a possibilidade de enfrentarmos um El Niño muito forte, que algumas pessoas estão chamando até de Super El Niño. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu quero estender um pouco essa história. Primeiro, a gente precisa entender o que significa, né, isso tudo. Eu já expliquei também que o El Niño é um fenômeno natural que é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode parecer muito distante de nós, mas que essa alteração na temperatura do oceano ela vai interferir na circulação dos ventos e na distribuição das chuvas em várias partes do planeta. O El Niño já está configurado em 2026 e todos os modelos indicam que ele pode ganhar força durante a primavera e o verão. Isso não significa, quero deixar bem claro aqui, que vai acontecer uma tragédia climática em todos os lugares, mas significa que aumentam as chances de temperaturas elevadas e de alterações no comportamento das chuvas. E o que, que isso pode representar para nós aqui que vivemos na região noroeste fluminense? A primeira preocupação que a gente tem é com o calor. A nossa região ela já apresenta uma temperatura muito elevada na primavera e no verão, e com um El Niño forte, a gente pode ter mais dias de calor intenso, ondas de calor mais prolongadas e noites abafadas, nas quais a temperatura demora a cair. A gente já sente muito isso aqui no nosso verão, né? Às vezes as noites são longas, temperaturas muito quentes, temperatura não cai. A gente às vezes amanhece sentindo aquele mesmo abafamento da noite toda. E esse calor, ele afeta principalmente qual tipo de pessoa, qual a população? Principalmente idosos, né? Crianças, pessoas que têm doenças cardíacas, trabalhadores rurais que se expõem o dia inteiro no sol, ficam horas no sol. Vai aumentar o consumo de energia, porque as pessoas vão usar maior ar-condicionado, durante mais tempo, ar-condicionado. Aumenta a necessidade de água, aumenta o desconforto térmico dentro das casas, principalmente nos bairros com poucas árvores e muito asfalto. Quantas vezes eu já falei sobre isso aqui, né? Que o asfalto ele traz mais calor ainda ao ambiente, ele ajuda a aquecer, e com a falta de árvore, que a tendência das pessoas é querer cortar, isso vai piorar, com certeza. E a segunda preocupação é com a irregularidade das chuvas. Quando a gente fala em El Niño, a gente não deve pensar apenas em vai chover mais ou vai chover menos. Em algumas situações, pode chover menos durante várias semanas e depois pode ocorrer uma chuva muito forte em poucas horas. O que que isso significa? Que a gente precisa ter períodos, a gente pode ter períodos de estiagem e episódios de alagamentos, de enxurradas e transbordamentos de cursos d'água. E nos nossos municípios, Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Varsai, Bom Jesus e outros aqui da região, a gente precisa observar especialmente os locais de drenagem urbana deficiente, as ocupações próximas aos rios, as ocupações de encostas e os solos que estão sem cobertura vegetal. E é possível também uma consequência na agricultura, porque aqui a gente tem na região de Varsai, de Santa Clara, uma produção muito grande de café, e isso aí vai ser afetado. As pastagens também não dependem somente da quantidade de chuva, mas também da sua distribuição ao longo dos meses. Porque se você vê uma pastagem que recebe muita água também, ela vai ser afetada de uma forma muito irregular. E o calor excessivo e essa falta de chuva também podem acontecer o quê? Ressecar o solo, reduzir a disponibilidade de pasto, aumentar a necessidade de irrigação e causar um estresse muito grande nos animais. Chuvas fortes, concentradas, por outro lado, elas podem provocar o quê? Erosão, perda de solo fértil, que aqui a gente já tem muito por causa das práticas erradas que se adotam em muitas regiões. Esse solo fértil pode se perder, pode trazer danos às estradas rurais e carregamento de sedimentos para os córregos e para os rios. Situações previsíveis, possíveis, são situações parecidas com aquela que aconteceu na estrada de Querendo. Não é uma previsão de tragédia, mas é uma previsão que pode acontecer e a gente precisa se atentar para isso. E outra situação também que a gente precisa ter cuidado, que a gente deve ficar atento, é com relação aos incêndios na vegetação. Temperaturas muito quentes, muito elevadas, umidade baixa, vegetação seca, vento forte, é uma combinação excelente para o fogo acontecer. Uma pequena queimada para limpeza de um terreno, um pequeno fósforo que se lança, um pequeno cigarro que as pessoas têm costume de jogar, passou fumando, joga o cigarro. Isso pode sair do controle e pode atingir pastagens, pequenas matas, cercas e propriedades, né, como um todo. E na saúde pública é outra situação que a gente precisa também ter um cuidado especial, porque o calor intenso, ele favorece casos de desidratação, de mal-estar, de agravamento de problemas cardiovasculares. E as chuvas irregulares, elas podem formar recipientes e poças com água parada, contribuindo para quê? Bendito, abençoado ou maldito, amaldiçoado mosquito da dengue. Então, o que que a gente pode fazer diante dessa situação que se configura e que parece, né, catastrófica e perigosa até que a gente poderia dizer? A gente não pode impedir o El Niño, né? Mas a gente pode tentar reduzir os seus impactos. E o que que a gente precisa, os municípios, o poder público pode fazer? Precisa limpar e conservar os sistemas de drenagem, bueiros. A gente tem os bueiros aqui de natividade, a maioria deles entupidos. O nosso sistema de drenagem é muito falho. A gente precisa monitorar, isso eu sei que a prefeitura já faz, que os municípios aqui já fazem, que é acompanhar e monitorar o nível dos rios. Precisa ter uma maior atenção e uma fiscalização mais efetiva com relação a queimadas e preparar o Serviço de Saúde e Defesa Civil para essas situações que podem acontecer. E no campo, é importante os agricultores, os pecuaristas, os proprietários rurais se atentarem para a importância de conservar o solo, para a importância de proteger as nascentes, de manter a cobertura vegetal, de não desmatar, de planejar esse uso da água, né, o uso consciente da água e evitar solo completamente exposto. E cada um de nós pode colaborar também economizando água, evitando queimadas, não jogando lixo nas ruas ou nos córregos, etc, etc, etc. Eu havia dito que eu ia falar hoje sobre a questão do angico, né, da questão da. A gente falou sobre o angico vermelho, e que eu iria falar sobre a questão da legalidade dos cortes de árvores. Mas eu achei interessante falar sobre o El Niño, porque é uma situação que está se configurando. A primavera começa agora, em setembro, e a gente já precisa estar preparado. Isso tudo, quero deixar bem claro, são previsões. Não é que tudo isso vai acontecer, mas tudo isso pode acontecer num cenário mais sério, mais forte, vamos dizer assim, de um El Niño efetivamente chamado de Super El Niño. Bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.